Deputadas, vamos então iniciar a reunião da subcomissão. Temos três grupos parlamentares, quer dizer que temos quórum. Temos um ponto único, eu tenho aqui algumas informações que depois gostaria de dar, mas faço no fim. Dava então a palavra à Sra. Deputada Mónica Ferro, um trabalho extremamente importante para os exames que Portugal tem que fazer nas Nações Unidas relativamente a esta conferência, à forma como, aos trabalhos que, e aos avanços do país ou não avanços relativamente à matéria relacionada com a discriminação de todas as formas de todas as formas de discriminação contra as mulheres, que inclui a violência e não só, que nós subscrevemos em 1980, e ela foi aprovada nas Nações Unidas em 79. Portugal já fez alguns exames, eu penso que este é o oitavo. Eu própria tive o particular privilégio de acompanhar o exame nas Nações Unidas dos dois últimos relatórios em conjunto, do sexto e do sétimo. É um exame muito, muito difícil, porque é um dia inteiro onde o Comitê de Peritos interroga o país, apesar do país, cujo relatório é apresentado por um membro do Governo, não ser interrogado por organizações não-governamentais, mas as organizações não-governamentais fazem chegar as suas apreciações ao Comitê de Peritos, ou seja, não nos interrogam diretamente, mas indiretamente fazem-no através dos peritos. Portanto, é de facto um exame muito difícil e qualquer levantamento nunca é demais, e ainda bem que foi pedido ao Parlamento também para fazermos aqui um levantamento, que obviamente não esgotará todas as informações do relatório, nem pouco mais ou menos. E o que eu me apercebo, o que eu me apercebi nesse trabalho onde tive uma participação ativa, é que por vezes o país tem coisas feitas e que porque não foram levantadas, ou uma pessoa se lembra, se estiver muito envolvida com as temáticas na altura, ou se não se lembra, fica o país prejudicado, não porque não fez, mas nós sabemos que os hábitos de registro, de planeamento no nosso país são sempre muito difíceis e por vezes fica prejudicado não por não se ter feito, mas porque não foi suficientemente identificado. Portanto, eu pauto este trabalho por um trabalho muito importante no quadro da projeção de Portugal nas Nações Unidas e, sobretudo, dando visibilidade a tudo o que temos feito nesta matéria. Senhora Deputada Mónica Ferro, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu vou começar por descrever e um pouco na linha do que a Senhora Presidente estava a enunciar já agora, o processo com que este levantamento foi feito. Nós, quando vimos o pedido que nos era apresentado por via do gabinete da Senhora Secretária de Estado de Assuntos Parlamentares e Igualdade, tivemos que pensar qual é que seria o método de levantamento destas informações. De acordo com o que está nas observações finais ao sexto e sétimo relatórios, no parágrafo 11, pede-se que o Parlamento destaque as medidas necessárias, quais é que foram as medidas que o Parlamento adotou, no sentido de tomar todas as medidas necessárias no que respeita à implementação das observações finais, que estão elencadas no texto que recebemos, e também no sentido de preparar a apresentação do oitavo relatório ao Comitê CEDAW. Portanto, pedimos à DILP que nos fizesse um levantamento dos vários momentos da atividade parlamentar e da atividade dos parlamentares que pudesse, de alguma forma, contribuir para a implementação da Convenção em Portugal. Sendo que há uma área da implementação da Convenção que é, talvez, a mais difícil de contabilizar, que é o aumento da visibilidade dos temas da Convenção e a eliminação dos estereótipos de género que, de acordo com a Convenção, é um dos grandes objetivos. Portanto, quando nós pedimos à DILP que nos fizesse esse levantamento, de pesquisar de dezembro de 2010 até este dezembro quais é que tinham sido as iniciativas, o primeiro relatório que nos veio era um relatório onde, por exemplo, não estavam contabilizados todos os votos que tinham sido apresentados, aqueles votos que nós apresentamos em alturas previsíveis, como por exemplo os de março e os de novembro, o do Dia da Mulher e o do Dia da Eliminação da Violência contra as Mulheres, mas bem como outros votos que, não sendo previsíveis, surgiram no trabalho parlamentar. Por exemplo, lembro um momento recente que nós tivemos, que foi a discussão da aprovação da Convenção de Istambul. Não era o momento que estivesse previsto no calendário, mas, no entanto, produziram-se declarações importantes nesse dia, e o voto era, e esse debate devia de estar aqui agendado, bem como declarações políticas. Portanto, este relatório ficou pronto esta manhã, porque foi sendo acrescentado com mais pedidos. O que nós pudemos constatar, e digo isto quase em tom de petit comité, quem trabalhou comigo foi a doutora Filipa Gala a fazer isto, aliás, ela fez a maior parte do trabalho, a maior parte dos contactos, e o que nós íamos verificando era exatamente, eu cheguei a dizer, talvez nós não tínhamos pedido com a clareza suficiente, porque nós ainda hoje recebemos o comentário da deputada Rita Rato, que lembrava que não estão aqui vertidas neste relatório as iniciativas legislativas, os projetos de resolução e os projetos de lei, não, era isso que a Rita... projetos de resolução e projetos de lei. E, portanto, de facto, não está aqui... Assim como não foi possível, por exemplo, e isso a DILP...
Todos os aprovados no relatório.
Pronto, os aprovados estão. Os propostos é que não. A nossa triagem foi, como o que nós recebemos pede as ações relevantes do Parlamento, nós tivemos uma visão talvez aqui um bocadinho mais estreita, que foi o que tinha sido efetivamente aprovado. Não fizemos o elenco de tudo o que tinha sido aprovado, porque nos pareceu que mesmo assim já estávamos a ir longe demais. Longe demais no sentido de fazer um relatório talvez maior do que o que nos era pedido. Eu sei que os outros pedidos de contributo foram feitos com a seguinte metodologia: a SIG, coordenando o trabalho em articulação com a Comissão de Direitos Humanos, elaborou uma grelha que enviou para todos os ministérios e todas as secretarias de Estado, pedindo os contributos para cada uma destas entidades. A nós, como não nos foi enviada nenhuma grelha, ficou um bocadinho à nossa consideração. Eu cheguei a discutir com a Filipa Gala se não valeria a pena nós termos uma reunião só para decidir o que é que havíamos de pôr aqui. Porque, por exemplo, há muito trabalho que é feito por nós individualmente, parlamentares, fora do Parlamento, claro, e que poderia ter relevância neste relatório, mas a verdade é que isso implicaria uma mobilização muito longa e implicaria, por exemplo, que os 230 deputados respondessem em tempo útil. O que era impossível, implicaria que acontecesse, como já aconteceu noutros anos, que o relatório fosse entregue com atraso, porque de facto as entidades demoram a entregar os contributos. Portanto, este levantamento foi o levantamento possível. E já agora, desculpem, eu não, esta questão do método é importante. Eu reparei que dos várias sistematizações que nos chegavam, não havia nunca uma referência às iniciativas que o Grupo Parlamentar Português sobre População e Desenvolvimento leva a cabo. Não havia uma única referência. Eu sei que às vezes há um pouco aquela perspectiva de nós sermos juízes em causa própria. Eu estou envolvida no grupo agora, mas não estava em 2010, e no entanto, em 2010 o grupo fez, era Maria Antónia Almeida Santos a coordenadora, fez uma série de iniciativas aqui no Parlamento que eu me custa não as ver referidas. Como, por exemplo, o seminário Os Direitos Humanos na Ordem do Dia, os lançamentos do relatório sobre a população mundial, iniciativas que esse grupo, que é um grupo de amizade, mas que não é bem como os outros grupos de amizade bilaterais, não é bem, porque é um grupo com trabalho temático, e é um grupo com trabalho até para o legislativo. Eu pus aí uma referência à aprovação da resolução 71 de 2010, que é uma resolução sobre objetivos de desenvolvimento do milénio, mas é que eles têm um impacto concreto nas questões de género. Não apareceu como resultado nenhuma busca. Eu diria, não sei se estou a ser muito cética, porque não tem a palavra mulheres no título. Como fala de objetivos de desenvolvimento do milénio, e essa era a discussão que nós tínhamos com a Comissão ainda há pouco antes da reunião começar. Fazer uma busca deste tipo é difícil, porque os serviços não podem ter os filtros todos que nós queremos, não é? Porque isto tem a ver com filtros e com motores de busca. Puseram e estão aqui, por exemplo, a presença dos deputados e das deputadas nas reuniões internacionais e as das delegações parlamentares. Isto também foi um pedido que nós fizemos concretamente, dizendo nestes fóruns internacionais é muito importante também a participação que os deputados fazem. Portanto, nem possibilidade de poder fazer uma recolha de tudo o que foi feito, até porque isso teria um relatório com proporções inimagináveis e sujeito a muitas interpretações do que é que seria o trabalho que nós fizemos, e eu na introdução que faço, tomei a liberdade de referir o Grupo Parlamentar sobre População e Desenvolvimento e algumas das iniciativas, como a senhora Presidente dizia, porque os conheço, porque de facto trabalhei com elas ainda antes de ser deputada. E elenquei depois aqui uma categoria de contributos que também não os conseguimos medir, se calhar também não era o objetivo, mas dizer que muito do nosso trabalho de promoção da CEDAW se faz também com, por exemplo, perguntas ao Governo, requerimentos ao Governo, são as nossas formas de pressionar por esses objetivos. E, portanto, o que aqui está resulta disso. Eu fiz uma introdução em que tentei, de alguma forma, sistematizar por grandes categorias o que é que nós tínhamos feito. Destaco, como é evidente, a existência de uma subcomissão que trata destas matérias, que tem uma agenda muito, que tem uma agenda muito vasta, que vai desde as questões da eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e que tem como objetivo último introduzir perspectivas de género nas políticas públicas, e esse é um dos grandes objetivos também da CEDAW, a participação de delegações parlamentares da Assembleia da República a vários fóruns internacionais, está aí destacado o Conselho da Europa, a União Interparlamentar, a Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, são fóruns onde os temas da CEDAW são amplamente discutidos e onde até são tomadas, onde a tomada de decisão é influenciada pela presença dos deputados. Eu acrescentei uma nota particular em relação a Portugal, quando digo que o facto de Portugal ser neste momento um país, tem sido aliás, um país na vanguarda do reconhecimento destes direitos, tendo ratificado as convenções mais importantes nesta matéria e o nosso conhecido empenho na persecução dos objetivos do milénio, nós até fizemos dos ODM um elemento estruturante da nossa cooperação, achei que também valeria a pena porque isso traduz o tipo de influência que os parlamentares portugueses podem ter nestas reuniões. Embora seja um documento posterior à CEDAW, eu acrescentei que o facto de neste momento estar em ritmo acelerado a ratificação da Convenção de Istambul, que também traduz exatamente esse empenho. Acrescentei a monitorização dos planos nacionais, o PNI, o Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos, contra a Violência Doméstica e ainda o Programa de Ação para a Eliminação da Mutilação Genital Feminina e acrescentei uma série de outras atividades avulsas, como, por exemplo, a realização de conferências no Parlamento, a participação de parlamentares em conferências e seminários nacionais. E deixem-me dizer que esta talvez seja das áreas mais difíceis de agregar. E agora estou aqui sentado ao lado da deputada Teresa Anjinho. Nós participamos num seminário sobre saúde e género, em que o tema que mais foi discutido foi a questão da igualdade de oportunidades no acesso à saúde, do impacto diferenciado dos sistemas de saúde. Mas foi uma iniciativa organizada fora do Parlamento, pela plataforma portuguesa das ONGDs, com a Associação para o Planeamento Familiar. Portanto, é muito difícil apurar estes mecanismos todos. E portanto, creio que o trabalho que a DILP fez é um trabalho muito importante. Eu só senti necessidade de acrescentar estas referências, ou as referências ao trabalho do Grupo Parlamentar, o trabalho que nós fazemos fora do Parlamento, e por exemplo, a exposição que nós fizemos, a senhora Presidente teve na abertura da exposição também, do fim da mutilação genital feminina, que fizemos em parceria com a campanha europeia pelo fim da mutilação genital feminina, é um caminho feito de muitos contributos, de muitas pedras, aqui pedras é no sentido de pavimentar o caminho, não é de obstáculos, também de alguns obstáculos, mas esse deixaremos para uma reflexão mais pessoal. Mas eu acho que Portugal tem, ao longo destes anos, demonstrado um empenho muito firme na aplicação da CEDAW. Aliás, o relatório, as observações finais do relatório sugerem-nos pequenos ajustes e em matéria parlamentar nem sequer nos fazem críticas, pedem-nos só quais é que foram os nossos contributos. E, portanto, eu acho que este é um trabalho que deve honrar todos os deputados e todas as deputadas, no sentido de que este Parlamento está atento, empenhado e tem feito contributos muito concretos para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres em Portugal, mas também no nosso trabalho com os nossos congéneres em reuniões internacionais. E deixava à vossa consideração não só o trabalho que foi feito, mas como eventuais sugestões que tenham no sentido de melhorar este relatório. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pelo trabalho exaustivo e pelo levantamento exaustivo que este relatório traduz. Como diz, eu acho que nunca esgota tudo o que se fez, porque também não há uma grelha de partida para fazer este trabalho, de todo modo, e sem prejuízo de passar já a palavra às outras senhoras deputadas, eu atrever-me desde já, porque é uma informação que tenho muito presente nesta legislatura, no quadro da CPLP. Na CPLP há um grupo mesmo, há uma rede de mulheres parlamentares. Eu, como membro da Assembleia Parlamentar da CPLP e deputadas do PSD, que depois por motivos de votações tinham as viagens marcadas e acabaram não podendo ir, mas estavam inscritas, participámos numa rede de mulheres, mesmo mulheres, é assim o título, era para mulheres, não era para homens, embora eu ache, mas isso é outra questão, que a própria CPLP terá que evoluir nesse sentido, e manifestei essa visão que tenho da igualdade de género no momento, mas pelo menos essa reunião que ocorreu em Cabo Verde e a referência a esse mecanismo, que é o mecanismo de mulheres parlamentares CPLP, valeria a pena ser mencionada. Eu confesso que não vi o relatório minuciosamente, acabei dando agora uma leitura muito diagonal, mas pareceu-me não estar, até pode ser que esteja e que eu não tenha reparado. Se tiverem um contacto com a Assembleia Parlamentar, o grupo da Assembleia Parlamentar CPLP, Alexandra ou a Teresa, têm as informações todas sobre esta matéria. Portanto, como é tão recente, valeria a pena. Não sei se no passado, inclusivamente, relativamente a esta rede e nos anos a que se reporta este nosso relatório, não terá havido, inclusivamente, outras reuniões onde tenham participado também outras parlamentares. Senhora Deputada Isabel Moreira.
Não, era só para agradecer, naturalmente, à Sra. Deputada Mónica Ferro pelo excelente trabalho, minucioso e com uma perspectiva tão substancial das coisas, e dizer-lhe que concordo em absoluto com os critérios que anunciou no início, porque realmente teve de os traçar e acho que teve um critério, como eu dizia, excelente, porque se não for traçado um critério, e sendo esse critério ainda por cima excelente, como eu digo, de facto, às tardes torna-se impossível, não é? E ganha uma dimensão, como é o caso de todas e todas as iniciativas e resoluções que não foram aprovadas, quer dizer, às tantas não é possível. E, portanto, eu acho que o relatório deve ser um retrato fiel, lógico, substancial, e que tenha um fio condutor do que é a ação normal, não é? Nesta área, e por isso queria só agradecer e dar-lhe os meus sinceros parabéns. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas naturalmente também para agradecer o rigor deste relatório, que de facto não é um relatório fácil. Eu questionei-me quando o vi pela primeira vez, porque também tenho consciência de que estes relatórios normalmente são precedidos de quesitos, aos quais nós respondemos, de forma até a que as respostas sejam modulares e naturalmente comparáveis. Uhum. E acho mesmo que é uma pena que não tenha sido assim, porque depois prejudicará com toda a certeza a maioria da informação que aqui está e que eu acho que é extremamente importante. Mas, dito isto, que aliás é uma preocupação partilhada, julgo eu, por todos, e nomeadamente pela senhora deputada relatora, naturalmente que congratulo-me aqui formalmente pelo trabalho que, de facto, o Parlamento tem vindo a fazer em matéria, no quadro da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, pelas participações internacionais, pelo papel ativo das nossas delegações nessas participações internacionais. Eu não é advogar em causa própria, mas de facto também fui, e não está mencionada, a convite da primeira comissão, representar a Assembleia da República a Bruxelas, juntamente com a senhora deputada Inês de Medeiros, onde fiz uma intervenção formal numa reunião onde só houve 3 intervenções de deputados de parlamentos europeus. Eu acho que é importante porque isto acaba por demonstrar não apenas o interesse, como naturalmente também o poder de iniciativa e o empenho que os deputados portugueses têm nestas matérias. A deputada Inês de Medeiros também fez uma intervenção e, portanto, eu acho que... Mas a questão é esta, eu ponderei em dizer isto, porque é um trabalho de Jó, é um trabalho de facto muito complicado. Eu tenho a certeza que falhará aqui reuniões, mas ao menos as pessoas que estejam aqui presentes, se puderem apontar, portanto, que o façam, porque concordo com aquilo que disse a senhora Presidente no início. Às vezes nós pensamos, talvez não se deverá mencionar. Mas depois fomos criticados por não mencionarmos e, na verdade, fizemos-lo. Portanto, já que não temos quesitos, pois então que esse trabalho seja depois então feito, eu espero que não de uma forma espartilhada e sem rigor, por quem irá analisar o relatório enviado. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Sra. Deputada Mónica Ferro.
Eu ia só acrescentar uma coisa que é... vou pedir... Era isso... Ia pedir as datas concretas. Também foi a Bruxelas. Está, essa. Pronto. É que o que nós acabamos por constatar é que tem a ver com os métodos de registro e de introdução da informação nas plataformas. Exatamente, exatamente. Está, está, está. Pronto, falta-nos então, de facto, este da... O da rede das mulheres parlamentares, a existência de uma rede de mulheres parlamentares e esta conferência em Bruxelas. Em qual delas é?
Foi entre de quem, não foi? Foi, exatamente.
Conferência Humana Política, é esse? Sim, é a última. Exato, é essa. Está menos votos? É nessa, não é?
Mas não sei.
Da Conferência das Mulheres, Cabo Verde.
Mas não aconteceu.
Sim, aconteceu.
Aconteceu,
aconteceu. Aconteceu, não foram ninguém. Não
foi.
Sim. Sim, 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 sim. Em outubro. Ok. E uma pergunta pragmática. Se nós acrescentarmos, eu e a Filipa, se acrescentarmos isto, pedimos informação à DILP e acrescentamos ao relatório, podemos devolver o relatório com este acrescento? Sim.
A senhora deputada Rita Rato, por não poder estar presente nesta reunião, ela sugere que o relatório também... faça uma menção não só às iniciativas legislativas aprovadas, mas às iniciativas legislativas, mesmo aquelas que não foram aprovadas. Portanto, eu deixo isso, coloco essa questão à consideração das senhoras deputadas, embora também pense que fazer este levantamento de 2008 para cá é muito complicado, embora nesta legislatura não seja assim tanto. De todo modo, deixo à consideração das senhoras deputadas, porque tendo eu esta proposta em cima da mesa, obviamente que teremos que a votar no sentido de integrar ou não esta informação toda ou parte dela.
Sr. Presidente, eu acho que, claro que é importante qualquer iniciativa que tenha por intuito qualquer dos propósitos que está presente na Convenção, e teremos uma lista enorme desde 2008 de iniciativas que foram chumbadas porque não correspondem exatamente ao figurino que a maioria entende em cada momento que é o figurino certo. Se nós estivéssemos num estado de terror e de subjugação das mulheres, eu acho que teria imensa importância fazer um relatório de todas as tentativas e de todas as iniciativas que são feitas no sentido de lutar pela igualdade. Agora, estando nós num Estado de Direito que tem o quadro jurídico que tem em matéria de igualdade, acho que torna, francamente, o relatório, ainda por cima, com o condicionamento de não haver quesitos, torna o relatório impossível do ponto de vista de tamanho e até com a possibilidade de ser pernicioso na sua leitura, se, para além de dizermos o que é que aconteceu concretamente, quem é que participou em reuniões concretamente, o que é que foi aprovado concretamente, e depois entrarmos numa lista desenfreada do que é que não é aprovado, eu acho que francamente prejudica o relatório, mas é a minha opinião.
Esta questão, a votação. Nossa, a senhora deputada Amar.
Eu falei há pouco com a deputada Rita Rato e ela falou-me exatamente isto. Eu disse, não vejo problema nenhum em que isso se faça, mas de facto, agora, com estas considerações, poderá eventualmente prejudicar o relatório. Nós acrescentarmos uma lista muito extensa do que podia ter... Portanto, eu própria falarei com a Rita Rato para lhe justificar a minha mudança de posição em relação a esta matéria e subscrevo totalmente o que a Isabel Moreira acabou de dizer.
Mas eu, ainda assim, não posso deixar de colocar essa questão, a votação, claro que já sabemos qual é o sentido da votação, mas não posso deixar de o fazer. Relativamente a esta proposta do PCP, quem vota a favor? Contra. Quem vota contra? Por unanimidade. Contra a proposta. Quem vota a favor do relatório com a integração destas questões aqui mencionadas, a reunião de Tetuã, mais dois deputados, e a reunião da Cplp, eventualmente outras que tenham sugerido a reunião de Bruxelas, como disse a senhora deputada Teresa Anjinho, de Cabo Verde já está, e penso que são todas. Eu acho que podemos então colocar o relatório à votação com a introdução destas três questões. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Parabéns, senhora deputada, pelo excelente trabalho realizado. E é mais uma missão cumprida desta subcomissão. Não vamos reunir mais antes de... Não podemos de todo antes do Natal. Eu só tenho uma informação. Pelo que desejo um bom Natal a todas as pessoas, não posso deixar de dar esta informação. Uma delas foi a distribuição de uma newsletter que me chegou a título pessoal. Eu achei que era muito importante e, doravante, eu própria vou escrever ao Instituto do Género Europeu para nos informar sobre iniciativas que tenham no sentido de nós podermos acompanhar os trabalhos do Instituto. E há uma outra informação que foi enviada, provavelmente a semana passada, que tem a ver com... um relatório, a versão final das conclusões adotadas pelo Conselho EPSCO sobre violência doméstica. Eu acho que era muito importante, embora este tipo de iniciativas não tenham, pela nossa parte, nenhum trabalho de preparação de relatórios, nem nada relacionado com isso, porque são conclusões do Conselho Europeu, eu acho que valeria a pena, dada a temática violência doméstica, e dada que esta também é a nossa temática, e estão aqui informações extremamente importantes, valeria a pena, num próximo momento, eventualmente, pedir ao Sr. Deputado ou à Sra. Deputada para mesmo que verbalmente ou mesmo por escrito, uma nota muito, muito sucinta, para darmos um outro destaque e uma outra importância a esta informação, que de facto é muito importante no quadro também das nossas atividades parlamentares. Então, bom Natal. Muito obrigada.